Vamos ao nosso comentário internacional, vamos chamar o jornalista Ivan Godoy, que está na ponta da linha conosco. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, uma grande novidade dessa semana foi que a missão da ONU chegou à capital síria, não foi? Encontrou uma cidade deserta.
Bom, a questão da Síria realmente está se tornando uma guerra civil, né? A população, na verdade, neste momento deve estar realmente se refugiando nas casas, né? Porque a Síria está um país muito perigoso. Realmente há uma guerra aberta, a gente vê cenas, inicialmente eram cenas de repressão, né, do governo contra manifestantes, agora já são cenas de combates, são cenas que aparecem todos os dias na televisão, dos rebeldes, não só do governo atacando, né, das tropas do regime sírio atacando, mas os rebeldes também destruindo caminhões com soldados do exército, atacando unidades militares. Então, o que temos é, neste momento, já uma guerra civil. O número de mortos já ultrapassa 14 mil. Então, realmente é impressionante. Temos que a comunidade internacional está muito preocupada. E esse plano de paz, né, esse plano de conseguir uma trégua nesse conflito, feito pela ONU, está realmente em dificuldade. Nós podemos ver que não se consegue avançar a uma má vontade do governo, há uma má vontade também de setores da oposição, porque temos que ver que na Síria não é uma única oposição, são vários grupos, né? O que, aliás, é uma coisa que dificulta, né, uma solução, porque não há uma unanimidade, uma unidade de projetos, né, nesta oposição. E a tendência é continuar essa verdadeira chacina que está acontecendo no país, né, com a morte principalmente de civis, né, e também, logicamente, de militares do governo e de rebeldes.
E a ONU já chega a admitir esse estado de guerra civil, não é? A declaração nesta quinta-feira de que o governo da Síria já perdeu áreas de território para a oposição e está perdendo o controle da situação, né?
Claro, mas é aquela situação de impasse. A ONU admite essa guerra civil na prática. Agora, é uma situação de impasse. O governo não está conseguindo esmagar, digamos, essa oposição, que já digamos, esses rebeldes nesse momento, né, que não se trata mais de uma questão de manifestações pacíficas nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a oposição não tem força para derrubar o governo. E esse impasse é talvez a pior situação, né? Porque indica que o conflito pode continuar ao longo de meses. Não se vislumbra uma queda rápida do regime, nem tampouco que o governo consiga acabar com essa revolta. Então é uma situação que pode continuar, repito, durante meses, e não se vislumbra também uma solução tipo Líbia, uma solução tipo Iraque, né? Esse tipo de coisa não deve acontecer, porque embora haja propostas até concretas de uma intervenção internacional, nesse caso o novo presidente da França, né, o presidente Hollande, ele propôs que haja uma intervenção internacional militar, mas isso nunca será aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Considera-se, inclusive, uma intervenção com o propósito de mudar o governo, porque ele falou explicitamente que é para que o Assad vá embora do país e deixe o poder. Então, nunca a Rússia aceitaria esse tipo de coisa. Ela pode aceitar, talvez, até sanções, até unir-se a sanções ao governo da Síria, mas nunca uma intervenção internacional nos moldes do que aconteceu na Líbia.
E a Rússia também é um grande fornecedor de armas para o governo sírio, não é?
Há muito tempo, porque o governo sírio é um aliado militar da Rússia. Lembre-se que a Rússia, ela tem uma frota do Mediterrâneo. Depois de uma decadência, né, de uns 10 anos, aquele período do governo do Yeltsin, que com o fim da União Soviética houve uma grande decadência, né? Houve uma situação caótica, né? Surgiu uma situação caótica. Como potência militar, a Rússia, que é herdeira, digamos, da União Soviética, ela perdeu muito, né? Passou a não ser muito levada em conta. Mas desde que o Putin está no poder, e mesmo ou como presidente ou como primeiro-ministro, né, que ele esteve um período agora como um mandato todo como primeiro-ministro, né, o presidente era o Medvedev, que agora trocou-se, a situação mudou, ele agora é o presidente e o Medvedev é o primeiro-ministro, né? Eles têm uma dobradinha, né? Cada um ocupa alternativamente, alternadamente, essa função de presidente e de primeiro-ministro. Mas o Putin, essa dupla Putin-Medvedev, quer recuperar um pouco a Rússia como potência. A gente viu já incidentes como, por exemplo, a questão da Chechênia e também que eles conseguiram, derrotar, né, os separatistas da Chechênia, embora esses separatistas cometam atentados de vez em quando, atentados terroristas contra civis e tudo isso, mas eles foram esmagados. Na prática, né, o separatismo na Chechênia está derrotado. E o que acontece? Houve também aquela guerra, você deve lembrar, Fragoso, aquela guerra contra a Geórgia, né? Que houve aquele incidente que a Geórgia tentou recuperar duas regiões georgianas que tinham se declarado independentes com o apoio da Rússia, e aí a Rússia também interveio no conflito e a Geórgia quase desapareceu do mapa, né? Porque a Rússia mostrou que tinha realmente ainda força militar. Então, o que acontece? A Rússia tem uma frota no mar Mediterrâneo, uma frota naval, e essa frota naval tem como base o porto de Latakia, na Síria. Então, a Síria é o único ponto de base para essa frota naval russa no Mediterrâneo. Ela, perdendo essa base, não vai ter onde se colocar, né? Então, observa que há toda uma aliança militar, né? Ou seja, para a Rússia, a Síria é importante como base para mostrar seu poderio militar na Europa, né? E um poderio não no Mar Negro, onde ela já tem a base, né, na Península da Crimeia, que pertence à Ucrânia, né, que é uma base da frota do Mar Negro, mas há uma frota russa do Mediterrâneo que está situada nesse porto de Latakia, na Síria. Então há toda uma ligação. Segundo lugar, com a experiência da questão da Líbia, a Rússia acha que qualquer interferência dessa vai trazer, uma derrubada do governo, e ela não é a favor disso. Ela acha que o assunto tem que ser resolvido pelos próprios sírios, né? A posição, digamos, da Rússia. Ela acha que qualquer tipo de intervenção militar, mesmo com propósitos humanitários, vai se converter numa ação militar para derrubar o governo da Síria. Ela não aceita isso. E é a mesma posição da China. Então, como são dois países que têm esse sistema de veto, qualquer intervenção desse tipo não teria o apoio do Conselho de Segurança da ONU. Internacionalmente, uma intervenção, um grupo de países entrar em outro país militarmente sem a chancela, sem o apoio, até sem a ordem do Conselho de Segurança da ONU, é uma ação ilegal. Então, digamos, se a França fizesse isso por conta própria, a OTAN fizesse isso, ou os Estados Unidos, seria considerado ilegal.
Correto, Dom Ivan.
Entendeu? Então, e temos um terceiro ponto, essa crise econômica internacional. Esses países da Europa provavelmente não têm condições financeiras de se meter num conflito desse tipo, uma nova confusão desse tipo. Então, infelizmente, Fragoso, podemos dizer que a tendência é que esse conflito continue e que, na verdade, a população civil continue sofrendo.
Correto, Dom Ivan. Muito obrigado, um bom dia.
Bom dia.